Senhores deputados, vamos então prosseguir a nossa reunião. Bom, vamos, senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir a reunião. Há uma dificuldade na ligação com a senhora deputada Vera Brás, pelo que voltaremos, para não perder mais tempo, voltaremos a este ponto. O ponto terceiro é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 691, 14ª sessão da sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PS, que reforça a proteção da pessoa assegurada, proibindo práticas discriminatórias, melhorando o acesso ao crédito e contratos de seguro por pessoas que tenham superado riscos agravados de saúde, consagrando o direito ao esquecimento. Hoje, de manhã, o Grupo Parlamentar do PSD solicitou o adiamento por e-mail. Quer dizer, eu recebi hoje, chegou à mesa hoje de manhã e, portanto, é um direito que assista qualquer grupo parlamentar. Portanto, vamos, por solicitação do grupo parlamentar do PSD, aviar, para, presumo, para a próxima reunião, porque se não for para a próxima, todos temos consciência que o que não for discutido na próxima será reportado para momento posterior ao orçamento. Sr. Deputado Duarte Alves, faça ver.
É só para deixar aqui um registro. Se houve uma informação de manhã de que seria pedido o adiamento, essa informação poderia ter sido distribuída aos grupos parlamentares para não termos que estar a... Ou seja, podíamos ter tido essa informação, seria útil para não estarmos a preparar a reunião sabendo que ia haver esse adiamento.
O mail chegou ao conhecimento às 8 e pouco da manhã, portanto, certo, eventualmente, mas reitero, só tive conhecimento desse pedido hoje de manhã e, portanto, obviamente, se tivesse tido conhecimento ontem, teria sido reportado. Sim, no primeiro momento, Sr. Deputado Fernando Achaço, faça ver.
Nota, obviamente, sobre esta matéria, é evidente que o adiamento não tem discussão, é obra do direito protestativo. Contudo, queria deixar, pronto, ficou já consignado o agendamento para a próxima semana, a importância que haveria de tentarmos conseguir concluir este processo legislativo na próxima reunião. Sob pena, se não o fizermos nesse momento, ficará prejudicado já pois, com o processo orçamental que entra em curso, e era esta nota que queria deixar, porque nos parece uma matéria extremamente relevante e podemos, em condições de conseguir, sem pôr em causa, obviamente, os direitos, que não estou a questionar, os direitos de cada grupo parlamentar sobre essa matéria, mas deixar esta preocupação expressa aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Aliás, era exatamente isso que eu tinha acabado de referir, portanto, que o que não pudermos realizar na reunião ordinária da próxima semana será reportado para um momento posterior ao orçamento, portanto, todos temos consciência disso, mas, de qualquer maneira, é um direito que assiste aos grupos parlamentares. O ponto 4, votação dos requerimentos apresentados no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 618, 14ª altura, segunda sessão legislativa do CDS-PP, conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Os requerimentos foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. A senhora deputada Cecília Meireles neste momento não está, mas fez questão, já esteve virtualmente nesta reunião. E fez questão, por isso é que estou a poder colocar este ponto à votação, de prosseguir, anunciando que votaria favoravelmente os requerimentos apresentados pelo PSD e pelo PS. Foram os dois partidos que apresentaram requerimentos. Não sei se há alguma objeção a que eles possam ser votados conjuntamente, ou se há alguma audição queira ser separada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faça favor.
Senhor Presidente, não há nenhuma objeção. Nós ficámos apenas aqui com uma dúvida. Qual a razão pela qual é pedido o parecer por escrito? Neste caso é por escrito também, isso não nos levantaria problemas. A Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, porque talvez por uma leitura apressada da minha parte, mas não nos pareceu que este diploma tivesse relação direta eventualmente apenas salvo talvez com o setor empresarial local, não sei, talvez seja a explicação. Mas naturalmente, não vamos opor, mas suscitou-nos esta dúvida apenas.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, é o autor do. É um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista?
Sr. Deputado, o entendimento da leitura do próprio, da própria iniciativa legislativa e no quadro que faz sobre a definição do conceito de Estado, cabem lá as autarquias locais. E, portanto, nesse quadro, é precisamente por isso que entendemos que deve ser ouvida a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, porque senão não fazia sentido estarmos aqui a discutir compensações de créditos e de dívidas e de responsabilidades perante estas entidades sem as ouvir. Portanto, é essencialmente essa a razão.
Está esclarecido, Sr. Deputado. E a minha pergunta anterior, podem ser votados em conjunto, portanto, só recordar que, antecipando a sua aprovação pelas expressões dos senhores deputados e das senhoras deputadas, há quatro entidades a serem ouvidas, a Autoridade Tributária, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e a Ordem dos Contabilistas Certificados, todos os demais por escrito, como resulta dos requerimentos apresentados por o Grupo Parlamentar do PS e PSC. Pergunto, portanto, e vou pô-los à votação em conjunto, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, portanto, estão aprovados estes requerimentos tal como foram apresentados. O ponto número 5, já havia do Sr. Deputado Vera Brás, cumprimento, mas já voltaremos, mas esgotamos aqui a ordem de trabalhos, antes de chegarmos aos outros assuntos, depois voltaremos. Ponto 5, designação do autor de parecer da proposta de lei 116-14 de sessão legislativa, proposta do Governo, que é, obviamente, aprova o Orçamento de Estado para 2022. O seu relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, está em condições de referir quem será o Sr. relator?
Alberto Fonseca, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, muito obrigado. Procedimentos no âmbito do Orçamento de Estado para 2022, é o ponto número 6. Eu convocarei uma reunião de mesa e coordenadores para burilar as questões. Só queria apenas, já o motivo de modo informal, aliás, literalmente informal, mas penso que é a única matéria que neste momento eu precisava já de dar por adquirido, formalmente, que é todo o calendário das audições previstas foi feito no pressuposto de se replicarem as grelhas de tempos do ano passado, do orçamento do ano passado. Sendo certo que as audições ministeriais, essas constam do regimento da Assembleia da República, portanto, não há qualquer dúvida. A das demais entidades, o que se aplicou por deliberação da Comissão de Orçamento e Finanças no ano passado, é que há 10 minutos de uma intervenção inicial, uma primeira ronda para o grupo parlamentar de resposta individualizada, em que PS e PSD 5 minutos, Bloco de Esquerda e PCP 4 minutos, CDS, PP, PAN e PEV 3 minutos, Chega a Iniciativa Liberal 1 minuto e uma segunda ronda de 2 minutos por deputado em resposta conjunta. Portanto, era só porque é preciso formalizar, porque temos que expedir essas solicitações e, portanto, podia dar por adquirido que a lógica é se manterá e, portanto, o que eu perguntava apenas era essa anuência, portanto, não há objeções, está feito nesses termos. De qualquer maneira, para na próxima terça-feira, eu depois convocarei uma reunião de mesa e coordenadores para discutirmos as questões de pormenor de calendário, à semelhança, mas antecipo que a lógica é, na medida do possível, replicarmos a tramitação do orçamento do ano passado, burilando e aprimorando aquilo que eventualmente reconheçamos que pode ser melhorado ou aprimorado. Voltamos então ao ponto número 2, discussão e parecer da proposta de lei 112, 14ª leitura, 2ª sessão legislativa, da senhora da autoria da senhora deputada Vera Brás, sobre uma proposta de lei que estabelece uma isenção de imposto de selo para as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória. Senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Peço desde já desculpa pelo atraso. Bom, esta proposta apresentada pelo Governo é uma proposta simples, tal como o nome indica, ela pretende criar uma isenção de imposto de selo para operações de reestruturação ou refinanciamento de financiamentos das empresas que se encontram em moratória. Isto vem no seguimento, vem associado ao Decreto-Lei 63 de 2021, que prevê a concessão de garantias públicas a estes financiamentos aos quais foi concedida moratória no seguimento do anterior Decreto-Lei Lei 10J de 2020 e prevê essa possibilidade de ser feita essa reestruturação ou esse refinanciamento através de uma nova linha de apoio à recuperação económica, tendo um novo, considerado como um novo financiamento e com a atribuição de uma nova garantia pública, teria lugar ao pagamento de imposto de selo, quer ao nível de financiamento, quer da concessão da própria garantia. E, portanto, esta proposta vem dar seguimento a, esta que foi a este que foi o decreto-lei do Governo, para que possa possibilitar essa isenção de imposto de selo às empresas e que, com isto, prossigam aqueles que são os objetivos de facilitar e fomentar a recuperação ao nível das empresas. Portanto, esta proposta, em termos de matérias conexas, estaria identificado o projeto de lei do PCP, quanto à prorrogação e alargamento das moratórias bancárias, não se identificando quaisquer outras iniciativas legislativas ou petições pendentes. Até ao momento foi recepcionado apenas parecer da DECO. Quanto à opinião da deputada relatora, face à proximidade da discussão em plenário, deixarei a mesma para essa altura. E como tal, portanto, esta proposta consideramos que cumpre todos os requisitos para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, senhora deputada Vera Brás. Está à discussão o seu parecer. A senhora deputada Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Antes de mais, cumprimentar a senhora deputada Vera Brás pela elaboração deste parecer, que naturalmente iremos acompanhar votando favoravelmente. No entanto, pedíamos a atenção para duas notas, que é esta. Nós não estamos exatamente contra o que está escrito, porque ele é factual e objetivo, mas é mais da forma como está escrito. Eu dou o exemplo na parte relativa ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa. Nós, olhando, fazendo a leitura do parecer, verificámos que, por exemplo, o primeiro parágrafo, a pandemia Covid-19 trouxe graves problemas líquidas às famílias e às empresas. Em resposta à situação, o Governo aprovou o decreto e tal, 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 tal. Tudo bem, é verdade. O mesmo acontece, por exemplo, no segundo parágrafo, que diz que foi igualmente adotado o decreto-lei, agindo proativamente perante eventuais riscos de solvência. Tudo isto é verdade e tudo isto está na exposição de motivos. O que julgámos nós é que talvez fosse mais ajustado que fosse estes parágrafos tivesse uma introdução tipo do género, pode ler-se na exposição de motivos da PPL o seguinte, de acordo com o constante na exposição de motivos, isto. Porque, na verdade, depois os outros dois parágrafos já têm esse cuidado. Têm esse cuidado a dizer que, de acordo com o Governo, a proposta de lei, e aqui já põe em itálico, a proposta de lei em análise propõe, e, ou seja, se pudéssemos colocar aqui algo, julgo que ficaria perfeito. Mas, se não o colocar, nós votaremos na mesma favoravelmente, porque, naturalmente, o que aqui está corresponde àquilo que está na proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de palavra. Palavra novamente então à Sra. Deputada Vera Brás, até na sequência de intervenção.
Sr. Presidente, para interrompê-lo, não, certamente que faremos esse acrescento. Obrigada.
Muito obrigado então, Sra. Deputada. Então, no pressuposto do acolhimento da sugestão, tal como acaba de ser referido, colocamos à votação o parecer. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Chegamos ao último ponto. Outros assuntos, há três temas. Um deles era o seguinte, que eu colocava desde logo à consideração das senhoras e senhores deputados. Temos três escrutínios de uma diretiva, um regulamento dois regulamentos que competiriam respectivamente ao CDS-PP, ao PAN e ao Chega, só que o prazo para a apresentação do relatório é o dia 19, terça-feira, onde não teríamos previsto a reunião, e portanto era uma deliberação se queremos fazer o escrutínio ou se temos condições de o fazer, e os prazos são curtos, na exata medida em que, não estando concluídos até então, já com o processo orçamental, não estarão. Trata-se de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mecanismos a criar pelos Estados-membros para prevenir a utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo. Está também para escrutínio da primeira comissão, portanto, se justificará fazê-lo, ou se haverá disponibilidade para o fazer, este competiria ao CDS-PP, que agradeço depois a pronúncia tempestiva, e repito, se houver essa disponibilidade, a reunião terá que ser feita no dia 19, portanto, não havendo essa disponibilidade, para já perguntava, os demais, a pronúncia dos demais, quanto ao interesse, mas de qualquer maneira, obviamente, estando atribuído ao CDS, o CDS tem a palavra preponderante para certa disponibilidade. Ao PAN, a mesma pergunta, que é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo, proposta de regulamento 420 de 2021. O deputado Nelson Silva fará chegar à mesa, entretanto, essa disponibilidade para estar concluída até dia 19. E, relativamente ao Chega, o Sr. Deputado também não está, será feito chegar, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria a autoridade para o combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e altera os regulamentos números 1093-2010 e 1094-2010. Portanto, de facto, trata-se de três propostas europeias que... cujo prazo é dificilmente compaginável. Aliás, teria que ser convocado uma reunião extraordinária da Comissão de Orçamento e Finanças para tal. Os dois outros pontos são duas notas muito breves. A primeira, como é de conhecimento das senhoras e senhores deputados coordenadores, também desceu à Comissão de Orçamento e Finanças, mas com conexão apenas, porque não é a Comissão de Economia, é a Comissão competente, a proposta de lei 115, que eu ontem fiz referência, que estabelece as medidas para a agilização dos processos de reestruturação de empresas e acordos de pagamento e transpõe a Diretiva 1023/2019 sobre o regime de reestruturação e perdão de dívidas e inibições, que consensualmente se entendeu não se justificar a elaboração de parecer, e, portanto, por isso é que não foi atribuído e foi feita a distribuição da proposta de lei 116, que é do Orçamento de Estado, que cronologicamente se seguiu a essa. A outra nota, também apenas uma informação, hoje de manhã também, às 8h04, uma informação do gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dando nota de que, tendo entrado a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022, se verificando a necessidade de compatibilizar a Lei das Grandes Opções, proposta de lei 86, que se encontra pendente na Comissão de Orçamento e Finanças, a informação de que será, até ao final desta semana, remetida ainda uma versão revista com os ajustamentos necessários para o efeito, o que merecerá depois, obviamente, a ponderação da Comissão de Orçamento e Finanças, mas, como agora, fica esta nota. Não tenho mais nenhum assunto e, portanto, Sr. Deputado Fernando Achado, pede a palavra. Faço
certo. Ainda nos outros assuntos, relativamente a uma das iniciativas legislativas que estão pendentes, que terminámos ontem, penso que as audições, que têm a ver com o Código de Mercado de Valores Mobiliários, eu sei que, tanto no sentido de eventualmente se marcar um prazo para... sei que vai ser muito difícil, aliás, impossível, antes, mas não sei se justificaria ficar desde já fixado um prazo para as alterações, deixava a consideração, podemos ponderar.
Eu acho que é uma boa matéria para a tal reunião de mesa e coordenadores, além do orçamento. Ou seja, como o Sr. Deputado antecipou, quer dizer, é impossível, foram-me chegando também informalmente que antes do dia 22 não era possível apresentar propostas de alteração, mas, portanto, podemos fixar na próxima reunião de dia 20, no pressuposto não temos que reunir a 19, tal como há pouco referi, podemos apontar uma data que será consensualizada na reunião de mesa e coordenadores, portanto, também será um tema a debater. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais outro assunto, resta-me agradecer a presença e a participação a todos. A continuação de um ótimo dia.